entrar em forma, né? E procura academia, tem que fazer um exercício. Às vezes também fica perdido, não sabe o que tem que fazer, se não tem que fazer. Daí tem aquela velha história, ah, mas eu já sou muito velho para fazer exercício. Tem isso também, gente? Tem, né?
Tem, claro.
E aí, professor Benhur, que bom vê-lo, viu? Eu adoro quando o senhor vem aqui, que a gente sabe que vai ter um papo legal.
Boa tarde, Camila.
Boa tarde,
Bruno. Boa tarde. Aos amigos, amigos da tua
rádio.
Uma satisfação muito grande. Muito grande estar aqui e poder estar sempre levando a população em geral da nossa amada cidade aqui, um pouco do conhecimento das coisas que a gente estuda e vivencia, né? Se transforma um leitor específico da nossa área em especial, e você acaba auxiliando as pessoas para, às vezes, conseguirem atingir seus objetivos da melhor forma possível.
Agora, Benhur, eu te trouxe a matéria também da BBC, um estudo que foi feito em que apontava qual o melhor esporte para a saúde humana, de acordo com a sua idade. De fato, a gente consegue apontar hoje qual é o esporte específico mais indicado para certas faixas etárias?
Boa, vamos lá, Bruno. Primeiro, a gente tem que ter uma relação que as pessoas elas têm um certo interesse particular, que é de gosto, por algumas modalidades. E algumas pessoas não necessariamente praticam algumas modalidades esportivas porque gostam. Às vezes, elas se tornam uma necessidade. Ontem mesmo aqui na Escola Cristo Rei, a gente estava conversando alguma coisa sobre isso, e um dos colegas ali disse assim, Babi, eu te vejo e eu penso na atividade física, eu não faço nada, não consigo ir para uma academia. E eu disse, não é a relação da academia, é uma relação de uma atividade física que faça você se sentir bem. Se você consegue escolher essa atividade, é como o trabalho que você acaba escolhendo que você te sente bem. Se você estiver vinculado a um trabalho, um emprego que você não te sente bem, você acordará mal todos os dias. Agora, se você faz uma atividade que você já te sente bem ao realizá-la, isso é muito prazeroso. Então, de uma maneira fisiológica, teus hormônios como endorfina liberarão mais facilmente e uma felicidade interna se moverá. Isso é muito interessante. Claro que existem algumas coisas assim, que se preconizam ao longo de uma vida, não direcionado somente a um esporte como rendimento, mas sim como prática da atividade física mais salutar. Vamos pensar por dois caminhos assim. Então, hoje, quando se fala muito em saúde, se fala em atividades que tragam resistência. Essa resistência ela é cardiorrespiratória, coração, pulmão, que é o básico do nosso motor orgânico funcionando, isso funcionando bem. É mais de 50% de um funcionamento estável da tua estrutura corporal. Depois da resistência, vem as questões de força, que é uma capacidade física que todos temos desde que nascemos. Uma criança, ao chorar, uma criança, ao se movimentar dentro do próprio útero da mãe, já desenvolve sua força, né? E me refiro ao chorar fora, quando a criança chora por alimento, ela já expressa essa questão. Resistência, força, flexibilidade, amplitude articular. Da mesma forma, esses três componentes eles vão se perdendo ao longo da vida se você não dá estímulos para ele. Então a gente falava que, ah, eu gosto de caminhar, resistência cardiorrespiratória. Ah, eu não curto academia, trabalhos de força. E eu dizia ontem ainda para a colega que o que acontece hoje, Bruno e Camila? Sim, a nossa vida ela está ficando cada vez mais prática, né? O celular nos encurta, o porteiro eletrônico nos encurta, o elevador. Então você vai percebendo que estímulos que você usaria a tua musculatura, teu sistema de alavancas, né? A gente é virado em articulações, ou seja, nosso corpo ele foi feito para ser movimento. Se você observar o próprio carro, você hoje às vezes o carro não tem mais o vidro manual, né? Então é eletrônico, então tudo é o toque do dedo. Tudo está economizando movimento. E isso diminui a quantidade de estímulos que o seu corpo recebe. Então, tu vai perdendo gradativamente a força e você vai perdendo gradativamente as amplitudes de movimento. Então, vamos dar um exemplo assim. Ó, se parava na frente da tua casa para guardar teu carro no teu apartamento, você tinha que parar teu carro, abre a porta, então força do braço, movimento de perna, adução, abdução, vai lá, abre o portão, né? Entra no carro, faz todo aquele sistema. Hoje você não faz. Dentro do carro você dá um clique, então você nem usa teus sistemas de alavanca. Então quando você vê então, um projeto, Bruno, assim, a longo prazo, você vê uma pessoa idosa, você vai perceber uma pessoa idosa, às vezes, com dificuldade de movimento. A passada, ela é pequena, né? Aquela marcha, ela é curta. Por que isso? Porque ela já perdeu essa amplitude, ela já não tem mais a mesma fluidez articular, o que diminui que se perde. Com relação isso de contexto geral, né? Quando a gente fala de modalidades esportivas, nós vivemos num país que é um país onde a gente respira futebol. Ruim, essa é minha disciplina na universidade, eu adoro isso, me sinto muito bem. Mas, pelo princípio ético e moral, o nosso país ele peca muito na oferta de outras demandas. É por isso que existem pessoas que às vezes elas se frustram por não encontrarem uma modalidade esportiva que se enquadre. Mas hoje existem milhares de modalidades que talvez a pessoa, se ela pudesse experimentar, seria interessante e que poderia fazer com que ocorresse um envolvimento. Poderia ser um envolvimento de lazer, um envolvimento de base, de uma categoria, e até de repente poder seguir carreira dentro desta modalidade como vínculo então, esportivo e profissional. Então o Brasil peca muito por isso. Ele é um carreador básico para futebol e futsal, que são modalidades muito interessantes, não discute-se isso. Mas se você vai perceber, ela usa um espaço muito maior do que o próprio vôlei, do que o basquete, do que o handebol, que é pouquíssimo falado. Você vai ver o tênis, quase não é falado. Natação na nossa região, você não vê uma prova, você não vê uma competição. O próprio atletismo, quando a gente vê, são as rústicas, são meia maratona, raramente uma maratona aqui na nossa região específica, mas nós não temos arremesso de dardo, disco, peso. Então veja, são coisas que a própria cultura da nossa sociedade ela vai encobrindo. E isso fica cada vez mais difícil de ser praticado e obviamente a pessoa talvez simpatizasse com uma dessas modalidades, mas acaba não realizando a modalidade por si só. Direcionar. Esta modalidade seria melhor para esta faixa etária? Ela está muito mais embasada numa questão energética, aeróbica, anaeróbica, para uma determinada faixa etária, e as questões neuromusculares. O que é mais adequado que se trabalhe nesta faixa etária naquele determinado momento, para que no momento a posteriori se dê ênfase numa outra relação maior.
Exato, mas agora o conforto dentro dessa prática esportiva, que talvez seja mais indicada, é o que deve ser levado em consideração no final de tudo na escolha de um esporte, né?
Sim, até eu te falo assim, pela própria relação do país que vivemos, a gente também tem muitos pais que às vezes acabam tracionando a criança para a modalidade esportiva que o pai ou que a mãe mais gosta, e às vezes não é o que a criança gosta, né? Dando um exemplo aqui sobre isso, nós chegamos num restaurante e pedimos uma bebida e a pessoa disse, vocês querem gelo e limão? Eu disse, eu quero gelo e limão. A minha filha disse, eu quero só gelo. Uma disse, só limão, e a outra, e a minha esposa disse, sem nada. Então você vê, é uma diversidade hoje que ela é muito grande pelas opções e cada um tem que respeitar. Então, como disse, são modalidades interessantes, sim, mas às vezes esse direcionamento por quase que uma obrigação pode afastar causar um desconforto e às vezes o afastamento da pessoa da modalidade. Então, se ela se sente bem, isso já seria extremamente relevante para uma prática saudável. Seria o mais recomendado possível, que a pessoa se sentisse bem naquilo que ela faz.
Agora, Benhur, esse aumento desenfreado até de números de participantes nas academias que a gente vê no início do ano também, é por conta muito mais desta culpa de final de ano, de um peso extra adquirido, né? Por conta das comilanças, como a gente diz, e também uma necessidade de se sentir na obrigação de se encaminhar até uma academia do que propriamente estar tendo contato com o esporte?
Não, muito boa observação, Bruno. Na minha opinião, assim como profissional, as duas coisas acontecem, tá? Até porque quando a gente faz a anamnese, que é chamada, essa avaliação prioritária na academia, a gente escuta muito da pessoa que está se integrando ali, ela mesma dizendo, não, eu botei como meta esse ano fazer. Então, é uma meta que foi traçada, como poderia ter sido, eu vou ler 2 livros, 3 livros esse ano.
Esse ano.
É, e senão ano que vem é uma outra coisa, né? Então, às vezes, é uma meta, tá? Uma outra relação que a gente tem percebido são pessoas que, como eu falei antes, não necessariamente gostem, mas pela perda da massa magra decorrente do tempo de vida, por essa inatividade que nos cerca, entendeu? Se você pegar um carro automático e um carro manual, tem diferenças de estímulos para a pessoa poder compreender o que eu estou dizendo aqui. Né? A relação de você lavar uma roupa e você botar na máquina de lavar a roupa. Essas relações todas. Então, há pessoas que estão vindo por essa necessidade. Às vezes particular, eu vou fazer uma coisa porque eu estou parado muito tempo. E muitos, Bruno, são por recomendação médica já. Entendeu? O médico diz, você vai ter que ir para uma academia, você vai ter que fazer uma atividade orientada. Não é qualquer atividade, é diferente de você sair caminhar, de você resolver correr. Então eu vejo que essa massificação tem um lado benéfico muito interessante, que é dado a importância deste meio, atividade física, na vida das pessoas, que deveria ser uma questão cultural, e obviamente essa cultura está se mudando, porque os filhos que virão dessa geração repensarão sua forma de ser e estar, isso é legal. E por um outro lado, essa preocupação com a perda da massa magra que acontece devido a esse conforto que nos cerca.
Professor, tem algum sintoma, eu acho que sintoma não é bem a palavra, tem alguma reação do corpo que nos mostra, não, esse exercício não é para você? O que que nós devemos ficar atentos nesse sentido?
Bom, vamos falar assim de duas formas. A primeira é subjetiva, tá? E a outra é científica. Subjetivamente, quando você inicia uma atividade física, às vezes a pessoa quer simplesmente experimentar, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um grupo de amigos, o pessoal começou o pedal, e aí a conversa do meu grupo de amigos é pedal, eles estão falando, daqui a pouco me mobiliza a comprar uma bike, comprar os aparatos todos, e eu vou me paramentar e vou entrar junto na vibe. E de repente eu experimento. Posso sentir dores desconfortáveis no meu corpo, que são geradas pelo esforço físico que antes eu não fazia, agregado a participar. Isso, de uma maneira subjetiva, vamos dizer assim, esse desconforto, ele é gerado por essa atividade, pode ser suprimida e a pessoa, não, mas eu achei legal, saí da rotina, viu, conversamos e aquilo te envolver de certa forma, ok, me fez muito bem. Como da mesma forma, a pessoa poderia se envolver na atividade, como pedal, que é uma coisa que está crescendo, como grupos de corrida que está crescendo muito, em cima daquilo que o Bruno falou, essa massificação, né, que de maneira geral ela é bem interessante. Mas e a pessoa daqui a pouco fazer isso, sentir daqui a pouco um desconforto que ele é mais contundente no seu corpo, pode ser gerado alguns traumas, algumas questões impactantes. Daqui a pouco essas dores não passam, você vai procurar um médico, mas ele diz, não, mas espera aí, você não pode fazer esse tipo de atividade. E isso, Camila, é algo assim que a gente tem visto em alguns laudos que a gente recebe na academia, que cada vez mais precocemente as pessoas estão vindo fragilizadas, certo? E eu volto a reafirmar, é o contexto da nossa vida. Cada vez mais a gente está ficando sedentário, sentado e tal. Então essa pessoa nem sempre ela tem essa autonomia e esse poder de se propor ao movimento e fazer o movimento da forma como ela quisesse fazer. Porém, hoje, cientificamente, existem algumas ferramentas que podem auxiliar na escolha de determinados tipos de exercícios e atividades físicas conforme as capacidades que são preponderantes a você. A gente tem isso na academia, é uma forma de avaliação paralela, chama-se dermatografia. A gente já comentou aqui numa outra oportunidade, aqui com o Bruno. Então, o que se faz? Se faz uma avaliação e todas as capacidades que a pessoa pode ter, todos nós temos. Resistência, força, velocidade, coordenação, todos temos. O detalhe é quanto temos. Então, se você tem um potencial maior para resistência, fazer provas de velocidade, o teu corpo não vai se encaixar e aquilo será tortuoso para você. Mas se você se encaixar em provas de resistência, você vai te sentir bem, porque é como se o teu corpo, feita essa leitura científica, ele se enquadra para isso. Então existem alguns modelos, assim, exemplos que a gente dá. É como se você tivesse a roupa adequada para um evento adequado. Uhum. Ah, mas eu estou vestido. Está vestido para uma atividade esportiva, não para um evento social. Então quando você faz atividade física adequada para teu corpo, você não sentirá de maneira tão impactante. Claro que existem atividades que são de um contexto geral, estão agregadas ao que a gente chama de movimentos básicos fundamentais. Caminhar, correr, são movimentos básicos fundamentais, diferente da natação. Então, às vezes, a pessoa ela tem como prioridade, assim, ó, é mais fácil começar a caminhar. Vou começar a caminhar agora. Legal. Vai me fazer mal isso? Não vai fazer mal. Isso é um movimento básico fundamental. Entendeu? O detalhe é quando começa a se agregar distâncias maiores a esta caminhada ou velocidades maiores, que tu sai deste caminhar para um trotar ou para o correr literalmente em mais velocidade, o que vai gerar uma questão de impacto maior. E aí então existem outros atributos que devem ser observados para evitar com que esta atividade, voltando, né, ela venha te prejudicar fisicamente. Ah, então eu comecei a fazer uma atividade física, agora me machuquei e então não me sinto bem. É da mesma relação, Camilo, de uma forma muito branda, assim. Ah, então eu vou começar a jogar bola com os meus amigos. Jogar bola você pode jogar, mas ela é uma modalidade, tem que estar preparado para isso. Toda modalidade, quanto esporte, ela traz consigo um risco. Esporte não é saúde, isso tem que ficar claro. Atividade física é saúde, esporte não é saúde. Esporte tem um risco. Se nós formos jogar bola com um grupo de amigos, ele é um esporte. Tu tem um risco de uma torção de um tornozelo, de uma torção de joelho, de uma dividida de bola, uma fratura, uma pancada. Então, tu tem que entender. Agora, se eu faço uma atividade física, porque então, Bruno, a relação da academia é algo que ele é mais estável. Eu consigo controlar a atividade que tu vai fazer, a carga, repetições. Isso é mais estável, é mais controlado. Risco reduzido de lesão. Ok? Uhum. Então, é essa relação que a gente pensa.
Importante, né, também levar em consideração tudo isso, porque é claro que quando você começa a se movimentar, sai de um estado de inércia, né?
Claro.
Para um estado de movimento, o corpo vai reagir, mas também não dá para desistir na primeira,
não,
né?
Não, não. Aí, por isso a questão da dosificação, Camila. Se me permite, assim, hoje a gente tem batido muito nessa tecla do movimento, então eu vou me envolver com uma atividade física que ela fosse orientada. Entendeu? Porque, como respondi antes para o Bruno, hoje a gente tem pessoas que vão para uma academia, às vezes não é porque ela quer, nem porque ela gosta. É uma necessidade. Nessa necessidade, essa academia, o espaço, ele tem que ser orientado. Da mesma forma que se você quiser resolver caminhar, correr, jogar, deveria ser orientado. Orientação de um profissional da área significa eu vou dosar para você. É a mesma coisa que você comprar remédio de uma maneira aberta e resolver tomar doses por dias e por horários inadequados. Vai te fazer mais mal do que bem.
Com certeza, né? Essa dose. E também você mencionou, claro, a questão do nosso cotidiano de hoje, né? De maneira geral, como tudo está muito mais habituado para a gente fazer o menor esforço possível. Isso faz com que a gente se acomode, não procure claro. Tanto uma atividade física, um esporte para se praticar também. E nisso, como que a gente consegue estimular as pessoas para que elas mantenham o seu cotidiano também, mas que tenham um pensamento crítico? Bom, preciso fazer uma atividade física e isso é o mínimo que eu tenho que fazer por dia para me manter saudável, pelo menos.
Ok. Acho que a primeira relação que nós temos, Bruno, nesse quesito, é algo que vem acontecendo gradativamente com as pessoas, que é essa mudança de comportamento, mudança do teu estilo de vida. Eu tenho feito até umas postagens no Instagram sobre isso, que é para a pessoa estar se repensando o tempo inteiro. Porque se você não quiser, se tu não quiser, tu não acorda. Se tu não quiser, tu não sai da tua cama. Se você não quiser, tu não te trata, tu não escova teu dente. Então, você pode não ter hábitos de saúde, como não botar a tua vida a funcionar. Com relação ao exercício físico sistematizado, não é? Hoje eu vou caminhar esporadicamente porque o tempo está legal, me deu um... É, se tu sistematizar isso, a cultura nossa, quanto brasileiros, ela não prima por isso. Nós não somos. Existem questionamentos que a gente faz na universidade, vou dar um exemplo aqui, que é para o aluno que está dentro desse processo de formação compreender isso, que é exemplo assim... Eu peço para eles, levanta a mão aqui quem teve o pai e a mãe que fazia exercício físico de maneira sistematizada. 3 vezes por semana, com um horário pré-determinado. E a maioria não levanta a mão. Então, diga assim, ó, se os meus próprios pais não têm isso por hábito, como eu terei? Eu não fui nem fui estimulado dentro de casa. Só que essa é uma estimulação, é de uma consciência. É a mesma relação da consciência, daquilo que tu vai comer, do quanto você vai beber, ou o que você vai beber, a importância que você tem de você fazer um check-up uma vez por ano ao médico. Mas eu não estou doente. Não é questão de estar doente, é uma questão de você estar fazendo uma medicina preventiva para você. E isso é consciência. Quando você tem essa consciência positiva, você está reduzindo riscos da tua vida. Então, no momento que essa pessoa se envolve com uma questão de consciência, está repensando seu hábito, seu estilo de vida, é legal. Muitas pessoas acabam adotando isso nesse momento, né? Porque, botei como meta, eu vou experimentar, vou fazer. Isso é legal. Outras pessoas, às vezes, é mais tortuoso. Então, foi ao médico, o médico acabou, não, você vai, é obrigado a fazer agora. Se você não fizer, então, teu risco é maior. Então, é por uma obrigação. Legal é que fosse sempre preventivo. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, de uma maneira geral, ela traz que deveriam ser pelo menos 30 minutos, ok, de atividade física diária. Essa atividade física não está relacionada ao trabalho. Exemplo. Mas é que o meu trabalho é ativo. Vou dar alguns exemplos. Eu sou carteiro, meu trabalho é o caminho. Eu sou gari de rua, eu caminho bastante. Não, eu trabalho de secretário na minha empresa lá, então eu caminho bastante. Não, isso é teu trabalho. Teu trabalho ativo. Ok? O meu trabalho é aqui, como radialista, sou sedentário. Fico sentado o dia inteiro. Então é menos ativo que esses outros. Está relacionado a 30 minutos de você largar o teu trabalho e você fazer algo para você, como se tu estivesse regando essa tua plantinha. E aqui agora se encaixam algumas atividades. Eu vou então caminhar por 30 minutos. Ok, ótimo. A própria Organização Mundial da Saúde diz, não precisa ser os 30 minutos direto, pode ser fragmentado, 2 de 15, 3 de 10, pode fazer parcelado, pode. Mas já existem estudos que esses 30 minutos só já não basta mais, e nem só a caminhada. Existem outras coisas, senão é só cardiorrespiratório, estão faltando os outros componentes de força e flexibilidade.
Dava para ficar 2 dias aqui falando, né?
Concordo.
Mas a gente tem um tempo limitado aqui. Professor Benhur, muito obrigada. É sempre muito bom recebê-lo por aqui. E vamos bater mais papo sobre isso. O pessoal também pode mandar suas dúvidas,
bastante,
né?
Bastante gente participando por aqui. O Moura também mandou um abraço para você.
O Moura é diferenciado.
Esse é diferenciado. Joga muita bola com a idade que tem, né?
Eu nunca vi ele jogar bola, entendeu? Ele correr bastante, faz um trabalho cardiorrespiratório muito bom.
Isso faz bem, né?
Legal. Gente, valeu, viu? Agora tem notícias da hora. Até mais.